Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de F1 Pod. Mais uma semana aqui em quarentena, mais uma semana para falarmos de Fórmula 1. Jean-Pierre, como estás? Samuel,
Boa
como
noite,
estás?
malta. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, independentemente do horário
Bem
que estejam a
visto,
ouvir.
muito bem visto. Isso mesmo. Espero que estejam todos bem. Nós reunimos aqui mais uma vez para falarmos da atualidade da Fórmula 1 e o que se tem passado, apesar de não continuarem a não haver corridas, nem previsões certas sobre quando é que vão começar as corridas. Mas pronto, para vos pôr também a par dos temas que vamos falar aqui um bocadinho hoje e do que se anda a passar, começamos agora com as já famosíssimas pit stops do Jean-Pierre.
Obrigado, Leitão. As duas vão ser um bocadinho diferentes, mas vamos a isso. Malta, quase, quase confirmávamos o início do campeonato, mas ainda não é desta. F1 trabalha para o início do campeonato e surge uma proposta das duas primeiras corridas acontecerem na Áustria. Depois de uma reunião entre as equipas e a direção da Fórmula 1, cresce agora a possibilidade do arranque da temporada 2020 acontecer no dia 5 de julho, na já prevista corrida do GP da Áustria. No entanto, a grande novidade é que no fim de semana seguinte, dia 12, o circuito de Spielberg também será o palco da segunda corrida do campeonato. Já no mundo virtual, Charles Leclerc vence o Grande Prémio da China. Esta é a segunda vitória do Monegasco na competição amigável da eSports promovida pela F1 e, aparentemente, ninguém consegue fazer frente ao piloto no simulador. E sejam bem-vindos à Silly Season. Vettel recusa a primeira proposta de renovação de contrato avançada pela Ferrari e a especulação está ao rubro. O jornal La Gazzetta avançou que a Ferrari propôs a renovação do contrato de Vettel por um período de apenas um ano, portanto até ao final de 2021, e com um corte salarial de quase 50%. O alemão, prontificadamente, recusou e a Ferrari já pensa num plano B.
Fantástico, fantástico Jean-Pierre mais uma vez.
Fantástico, fantástico, isso mesmo.
Obrigado.
Pá, com um tom carismático cada vez mais. Pá,
Isto melhora a cada episódio, malta.
Também reparei, Sam, reparaste no tom carismático ou não?
Um tom carismático espetacular. Eu sinto que no 57º episódio do F1 Pod, pode estar aqui o Jean-Pierre a relatar notícias durante 2 horas e meia.
E as pessoas.
Pá, que continuará a ser interessante.
Concordo, concordo. Uma grande diferença. Mas
Obrigado,
pronto,
malta.
vamos agora então passar aqui aos debates quentes, não é? Mas por acaso, agora estava-me aqui a lembrar, eu queria-vos perguntar, o Leclerc realmente não tem qualquer tipo de concorrência, acham que se fosse uma 20 corridas ele ganhava as 20?
Opa, o Leclerc é incrível no simulador. Eu, por acaso, eu não tinha visto a corrida do Bahrein e vi esta corrida da China. Pá, e o Leclerc fez uma qualificação em que, basicamente, a primeira volta que faz na China bate toda a concorrência. Pá, e depois na corrida o Albon ainda tentou incomodá-lo um bocadinho, mas o homem é incrível na pista e é incrível no simulador. É uma coisa espetacular.
Verdade.
Não sei se vocês viram os rumores que ele emprestou a conta ao Magnussen e que é ele que anda a fazer as corridas, mas ele mete a cara dele, o Leclerc.
Ah!
Claro,
É
para
por acaso
renovar e
não
tudo,
ouvi essa
apresentar a
notícia.
Ferrari, mas é o Magnussen.
Pronto, pá, olha, são rumores. É um jornal que eu leio, eu depois vos mostro.
A eSports, nestas corridas virtuais, desculpem, só me faz alguma confusão, é o Lando Norris. Não sei se já repararam, mas nas últimas duas
Pois é.
corridas o Lando não
Participou.
entrou.
É muito
Ah,
estranho.
segundo o próprio Lando, trata-se de um problema de internet.
Pois, mas ou
Muito
seja,
estranho, muito
o
estranho.
Lando era o potencial piloto a vencer, para mim, pelo menos eu que sigo mais rotineiramente corridas virtuais, não é? E o eSports. O Lando tem um canal de YouTube onde faz as suas corridas virtuais no seu simulador caseiro. Alguns até tem alguns vídeos com o Max Verstappen, o grande, como todos aqui já sabem.
Não comento.
E portanto, eu achava que o Lando é que iria um bocadinho dominar aqui os Virtual Grande Prémios, mas ele nunca chega lá depois.
Mas sabes o que mais me espanta? Nem é os problemas de conexão que o Lando tem, de certa forma. O que mais me espanta é o Charles Leclerc dominar o Bahrein, dominar a China e não haver notícias do Max Verstappen participar nos grandes prémios virtuais.
O Max Verstappen está a treinar, Samuel, está a treinar para os grandes prémios a sério.
Ah, ok.
Isto, okay. Não é, isto não é competição para o Max Verstappen. O Max Verstappen é do iRacing, não é da Fórmula 1 19.
Ah, ok, 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 ok. Estou a ver. Bem, eu gostava de os ver, porque assim, um corredor que seja bom no simulador é em qualquer jogo, portanto, seja no iRacing, seja no Fórmula 1 2019, portanto.
Sim, isso
deixa-me um bocado decepcionado com o Max Verstappen. Por exemplo, se tivesse a falar do Vettel, pá, eu percebia, pronto, o Vettel lá está a outro nível, 4 vezes campeão do mundo, precisa do simulador para quê? Na verdade, nada. Agora, pá, Max Verstappen, de certa forma, desilude-me, sou sincero.
Epá, eu acho impressionante o facciosismo da vossa parte, Samuel e Jean-Pierre, vocês não se controlam.
Sim,
eu vou
claro.
Ter que começar a moderar isto, que assim não dá.
Sim, vamos, eu diria para começarmos aqui na Silly Season, ou não, então?
Parece-me bem. Silly Season, eu sinto que esta Silly Season, tu não gostas muito, acho que deixa nervoso, Jean-Pierre. Falas destas notícias, sinto assim um ligeiro incómodo, não gostas destes rumores.
Eu fico desconfortável com a Silly Season.
É verdade.
Porque é muita expectativa, é muita especulação, é a malta diz isto, a malta diz aquilo, pá, coisas ridículas, tipo, eu sei que tu vais dizer neste episódio, Magnussen pode ir para a Ferrari, e portanto qualquer um vai poder dizer o que quer.
Pois.
E, pá, irrita-me, deixa-me desconfortável.
Mas atenção, o Leitão irá dizer que com certeza com fontes seguras, não é?
Ah, claro.
Aqueles sites que ele vê, que
é, exatamente.
O Magnussen anda no corpo do Leclerc. Em Poxa. Corridas virtuais e o cara.
É isso, mas acabaste por tocar no ponto certo, não é? Que eu sinto que, Jean-Pierre, tu neste momento estás desconfortável com o futuro da Ferrari e quem poderá ocupar, não é? O lugar de Vettel na Ferrari, caso Vettel saia. Isto porque, nesta semana, saiu nas notícias que Vettel recusou a primeira proposta de contrato da Ferrari. Corrijam-me se estiver errado.
Verdade.
E, posto isto, a minha pergunta, e posso começar, pronto, eu dou sempre prioridade ao Sam para falar do seu menino de ouro, menino que já não é menino, mais uma vez. A minha pergunta é, terá depois desta proposta que veio a público, em que propuseram uma descida no ordenado do Vettel, salvo erro, de 27 milhões para 12 milhões, a ganhar a época, vês futuro do Vettel na Ferrari? É a minha questão, Samuel.
Olha, torna-se complicado. Eu gostava muito de ter o Vettel esta época na Ferrari e mesmo nas épocas seguintes, portanto tanto em 2021 e quem sabe até 2022, mas torna-se cada vez mais complicado. Isto porquê? Porque parece que o Vettel quer assinar um contrato de múltiplos anos e parece que a Ferrari está mais inclinada para fazer apenas um contrato de um ano com o alemão. Aquilo que me deixa mais preocupado é a divergência muito grande neste momento que existe entre as duas partes, ou seja, parece-me que ainda estão muito longe do entendimento. Se o entendimento é possível ou não, vamos ver agora no correr da próxima semana, que me parece fulcral, mas neste momento parece-me que as duas partes estão com pensamentos muito diferentes. O Vettel, sem dúvida, veio aqui umas semanas e nós até relatámos com a ideia que estava um bocadinho aqui à procura da felicidade e até menos do dinheiro, e o acordo que a Ferrari lhe deu até muito do dinheiro, por exemplo, que o Leclerc assinou o contrato, é um dinheiro muito próximo daquele que o Leclerc vai ganhar por ano, portanto iria ter os dois pilotos da Ferrari a ganhar o mesmo. E embora eu goste muito do Vettel, não sei se vocês já sabiam ou não, mas pronto,
ficámos a saber, não é?
É uma novidade para vocês. Não sabia. Eu até estou um bocadinho do lado da Ferrari neste assunto. Porque eu acho que quem tem neste momento para provar é o Vettel, novamente, que consegue ganhar na Ferrari, que consegue ganhar ao Charles Leclerc e que consegue novamente fazer uma época bem conseguida depois da época má que fez em 2019. Portanto, acho que a Ferrari fez bem em dar um contrato de um ano ao Vettel para ver como é que as coisas correm este ano. Este ano não, aliás, seria mais um ano, o ano de 2021, e depois então ver se seria para continuar ou não. E acho que é a forma do Mattia Binotto dar mais uma oportunidade também ao Vettel, portanto estamos todos um bocadinho à espera para ver como é que o alemão consegue repostar depois do mau ano que fez.
Okay.
E portanto eu acho que o Vettel não tem aqui muita margem de manobra para estar a negociar contratos com... de 2, 3 anos, tirando este ano que pronto, já vai a meio e a gente nem sabe se vai acontecer ou não, mas tirando este, acho que é importante ao Vettel perceber que vai estar num carro ainda competitivo, que apesar de tudo é competitivo, para lutar, quem sabe, por um título mundial. E quem é que pode oferecer isso na grelha da Fórmula 1 neste momento para ele?
Pois, verdade.
À exceção da Ferrari.
Então, mas e deixo-te a pergunta que é, imaginando que o Vettel até tem na mesa uma proposta fora da Ferrari por um carro num carro competitivo e a ganhar um valor que ele considere justo, não sentes que Vettel deve um bocado a si mesmo, à sua carreira, ao facto de já ter sido campeão 4 vezes e também aos seus fãs, não deve a si próprio fazer mais uma época na Ferrari e provar que merece o lugar em que está, o lugar de piloto da Ferrari? Ainda por cima, tendo perdido agora este ano para um, não digo rookie porque não foi a sua primeira season, mas a segunda season, um jovem?
É assim, eu acho que o Vettel, como 4 vezes campeão do mundo, tem que lutar nos melhores carros, tem que ter lugar nos melhores carros. Eu, por exemplo, a mim acabou por não fazer muito sentido quando o Schumacher regressou à Mercedes, creio eu, em 2011 ou em 2000, acho que foi em 2011, quando voltou à Mercedes depois de ter sido 7 vezes campeão do mundo pela Ferrari e de não lutar pelo, não ter um carro que era competitivo logo à partida para ser campeão do mundo. Portanto, eu ver um Vettel, vamos imaginar, numa McLaren, pronto, que é mais ou menos isto, entrando aqui na Silly Season, que o Jean-Pierre tanto gosta, mas a equipa que se está a falar, caso ele não vá para a Ferrari, é a McLaren. Que existe, podia haver aqui hipótese até... Lá está, isto avançando com um dos nomes, até podia ser o Carlos Sainz ir para a Ferrari, havendo aqui uma possível troca de pilotos. Se a McLaren não tiver um carro que seja para ser campeão do mundo, eu também não acho que faça muito sentido o Vettel estar lá. O Vettel pode efetivamente fazer uma boa época na McLaren. Sim, se calhar faz 5º, 6º lugares, não digo que não. É um excelente piloto que tira o melhor partido de qualquer carro, eu não tenho a mais pequena dúvida disso. Agora, eu gostava de ter um piloto que foi 4 vezes campeão do mundo, é ter um carro com a possibilidade de ser campeão do mundo, com a possibilidade de ser o melhor carro da grelha de partida. De outra forma, não vejo como grande esperança, não tenho grande esperança na carreira do Vettel na Fórmula 1, a não ser que tenha um carro competitivo. Eu não estou a ver, por exemplo, o Vettel a voltar a uma Toro Rosso, ou a ir para uma Renault, simplesmente, ou mesmo uma McLaren, se a McLaren estiver ao nível que está neste momento, como sendo se calhar o quarto melhor carro. Não estou a ver a fazer esse tipo de manobra na carreira, mas atenção, posso ficar surpreendido e ele pode apostar num projeto como apostou o Alonso com a McLaren, que foi apostar num carro que ele via o Alonso como sendo um carro que daqui a 2 ou 3 anos fosse um carro competitivo ao ponto de ser campeão do mundo, e apostar nesse tipo de projeto. Agora, se me falares de hoje, eu acho que faz sentido ele aceitar um contrato com a Ferrari.
Ok. Já agora, aceitavas continuar este podcast com o Jean-Pierre se o Vettel fosse segundo piloto do Verstappen Red Bull para a próxima época?
Rapidamente demitia-me.
Saía
simplesmente. Mas nem dava...
Acho que te fica mal, acho que isso te fica mal, porque eu, por exemplo, eu aceitaria facilmente ver o Verstappen na Ferrari com o Vettel. E portanto acho
como
que ficava
piloto?
Mal.
Eu
também
piloto?
Aceitaria. Como
segundo piloto? É assim, por mais que esteja escrito segundo piloto em qualquer documento que vocês possam considerar, Verstappen ao lado do Vettel é a mesma coisa. O Leclerc entrou na Ferrari também para ser segundo piloto. E onde é que ficou como segundo piloto? À frente,
claro,
do Vettel.
Não podemos, mas obviamente que isso depois depende dos resultados de cada corrida, não é?
Exatamente. Portanto, esta história do segundo piloto e do primeiro piloto, isto vale o que vale. Isso,
é na pista. É
exatamente.
Na pista,
isso é antes da época começar. Isso é antes da época começar num acordo. E depois podemos, durante as corridas, ver efetivamente facilitismo de um segundo piloto, entre aspas, para um primeiro por uma questão de pontos, por uma questão de pontuação. Aliás, já tivemos Marcos na história. Diz-lhe então, desculpa.
Não, ia dizer, no fundo, quem está ao longo da época, quem está à frente é o primeiro piloto, quem está
exatamente
em segundo é o segundo piloto.
Exato,
não é?
Acho que não é.
Porque a equipa vai
por
sempre
aí
dar prioridade ao piloto que tem mais hipóteses.
Sim,
de ganhar campeão.
Eu acho que, por exemplo, em equipas de meio de pelotão não faz sentido haver um primeiro piloto. No entanto, em equipas que estão no topo, como é o caso da Mercedes, da Red Bull ou da Ferrari, faz sentido haver um primeiro e segundo piloto, porque na altura
que pelo título,
pelo Mundial de Construtores, a coisa é diferente se lutar por um
claro
quinto ou sexto lugar.
Claro.
E de certa forma, Ou seja, as coisas estão mais ou menos estruturadas para que haja um primeiro e segundo piloto. A não ser que, pronto, a gente teve o caso, por exemplo, do Nico Rosberg e do Lewis Hamilton, naquela claro. Época de 2015, creio eu, em que eles, basicamente, pronto, não houve primeiro e segundo piloto, tiveram ali as turras o ano inteiro.
Sim, tivemos o caso do Verstappen e do Ricciardo, por exemplo.
Por exemplo, também é outro caso, exatamente, é outro caso. E o do Vettel e do Leclerc, ou seja, que no final da época passada não percebemos muito bem quem era o primeiro e segundo piloto.
Sem dúvida, sem dúvida. Certo. E houve bastantes conflitos por isso mesmo.
Isto aqui em relação ao Vettel, Leitão, não sei se ias perguntar alguma coisa.
Força, okay.
Em relação ao Vettel, ou seja, nós desconhecemos efetivamente as negociações, não é, à porta fechada que aconteceram. E pergunta-se, portanto, eu pergunto-me, aliás, os motivos que levaram o Vettel a recusar esta primeira negociação. Só a questão de ser um ano, e ele se calhar querer dois, como uma forma de... Ou seja, um depositar da equipa, um depositar confiança nele, ou a questão da redução salarial, que para ele pode achar que não é justo, não é? Portanto, é um piloto que foi 4 vezes campeão. E questiono aqui se a Ferrari, por um lado, possa se ter escudado que essa redução tem em conta a questão do impacto do Covid-19, não é? Ou seja, o facto da época ainda não ter começado e, portanto, como é que eles se justificaram perante o Vettel para estas alterações? E aí, chegando ao ponto que o Sam falou, isto realmente parece longe de terminar, porque o Vettel parece, ou seja, não ter aceite a justificação para estas alterações. Porque mais do que estas alterações, parece-me que a justificação para elas acabam também por ser igualmente importantes. Não parece que o Vettel queira sair da Ferrari para outra equipa, porque nenhuma outra equipa, ou pelo menos vou dizer, para além da Mercedes e da Red Bull, tem condições na próxima época para fazer o Vettel campeão. E nesta questão da Silly Season, um nome que eu ainda não vi é o Bottas ir para a Ferrari. E eu não vejo ninguém a falar nisto. Eu vejo muitas hipóteses e não sei aqui se existem questões, por exemplo, contratuais que possam impedir, portanto, a mudança destes pilotos, não é? E lá está, aqui nestas conversações falha, mas as justificações, ou seja, o porquê do Vettel ter recusado e em que é que a Ferrari está a pensar no futuro, porque não é claramente no Vettel.
Então, no seguimento disso que estás do assunto que estás a levantar, Jean-Pierre, queria-te perguntar, já que gostas tanto da Silly Season, quem para ti, quem achas que são os substitutos mais prováveis, a teu ver, e quais é que achas que podem fazer, desses mais prováveis, que podem fazer um melhor trabalho que o Vettel na época passada e nas épocas transiões?
Portanto, não considerando questões contratuais, ou seja, portanto, podem existir limitações neste sentido, mas os únicos 3 pilotos que eu acho que que podem ter condições para conduzir um Ferrari seriam Bottas, Verstappen e Fernando Alonso, que não está neste momento a competir, mas eu acho que seria um piloto que teria, portanto, as competências para voltar à Ferrari e fazer bons resultados. E é curioso que, portanto, a história repete-se aqui um bocadinho, o Alonso saiu da Ferrari para ir para a McLaren, e lá está, ou seja, a McLaren não conseguiu dar ao Alonso aquilo que ele ambicionava a longo prazo, conforme o Samuel referiu, em 2 a 3 anos poder ter um carro que pudesse competir, e eu acho que até ao fim da era híbrida, e portanto até às novas regulamentações, e agora com o teto salarial, estas equipas ainda não têm forma de competir com os 3 grandes. Mas portanto, na tua questão, acho que estes 3 seriam os únicos com capacidade, ou seja, que eu via mesmo, ok, este sim, mas como é óbvio, Verstappen renovou com a Red Bull e portanto acho pouco provável que mude para a Ferrari. Acho que o Bottas é uma possibilidade, porque eu não sei até que ponto é que o Bottas poderá já estar, lá está aqui um bocadinho gasto, a questão de ser sempre o wingman do Hamilton,
verdade.
Querer bastante ganhar aqui alguma posição de mais destaque, e é difícil de fazê-lo com o Hamilton, apesar de o carro da Mercedes é um carro muito bom, e no início da época passada vimos um Bottas a fazer frente ao Hamilton mesmo fazendo parte da equipa, e portanto se calhar também pode não ser a melhor jogada para ele, mas, mas eu acho que vejo como uma possibilidade.
Pois, mas o que é que será mais provável? Bottas conseguir ser campeão do mundo a competir contra o Hamilton num carro de igual para igual ou a competir num Ferrari?
Eu penso que num Ferrari, porque na Mercedes eu acho que é bastante vincado a questão que o Samuel estava a dizer de um primeiro e de um segundo piloto, e muitas vezes eu acho que se calhar vemos um esforço maior ou uma direcionar, canalizar mais recursos para o primeiro piloto e para o carro do primeiro piloto do que propriamente para o do segundo. Ou, por exemplo, privilégios na boxe, o primeiro que vai parar, esse tipo de situações.
Verdade.
Mas também a verdade é que se calhar na Ferrari isso com o Leclerc também não iria ser fácil. E novamente, o que interessa é em pista. Ou seja, o Leclerc chegou como segundo piloto e rapidamente, a meio da temporada, a Ferrari já não conseguia fazer essa distinção e houve corridas que favoreceu o Leclerc em prol do Vettel. E depois, lá está, por último, Fernando Alonso, que acho que é um piloto excelente, gostava de vê-lo a voltar às pistas, foi uma pena tê-lo visto sair.
De resto... Olha, o teu desejo pelo Alonso é compartilhado comigo também, ou seja, eu gostava muito de ver o espanhol de regresso à Fórmula 1, para fazer mais um aninho ou dois, nem que seja para gritar na rádio, com o seu engenheiro. É sempre engraçado, é sempre um espetáculo à parte do espetáculo, de certa forma, da Fórmula 1, portanto,
sem dúvida.
É sempre bom ver o Alonso de volta. Relativamente à tua questão do Bottas, o Bottas, portanto, acaba também com o contrato este ano, creio eu. No entanto, não me faz muito sentido na Ferrari, e a minha questão de não fazer muito sentido na Ferrari prende-se um bocadinho com o facto de ele já estar na Mercedes, e para mim, eu acho que o Bottas vai querer manter-se na Mercedes, porque vê bem a perspectiva do Bottas, sim, tem o Hamilton, é um facto, e o Hamilton à partida vai assinar um contrato só para acabar com os rumores que já não é para a Ferrari, portanto vai em princípio chegar a um acordo e vai ter uma extensão de contrato com a Mercedes, com o que ele quiser receber, com o Toto Wolff dar com todo o agrado. Mas o Bottas tem uma missão muito clara para mim, que é vencer o Hamilton. E não acho que faça sentido vencer o Hamilton num Ferrari quando pode vencer o Hamilton na Mercedes, que neste caso é o melhor carro da grelha. Portanto, eu não colocaria o Bottas aí para a Ferrari, porque não acho que vá ser um avanço na carreira do finlandês como seria para um outro qualquer piloto. Ou seja, eu acho que mais vale isto, quando a pessoa vai para a Ferrari, para mim, mas vale puxar um piloto que sabe-se que vai motivado para a Ferrari. E o Bottas até poderia ir motivado para a Ferrari, não estou a dizer que não, só que, por exemplo, em comparação com os nomes que se falam, e os dois nomes da grelha atual, neste momento, que se falam mais, é do Ricciardo e do Carlos Sainz. Ou seja, são pilotos que o Carlos Sainz sempre, portanto, teve em equipas de meio do pelotão, não é? E chegando à Ferrari pela primeira vez vem com a maior motivação do mundo. E o caso do Richard também é um bocadinho equivalente, apesar de já ter estado muitos anos na Red Bull, baixou para a Renault, pronto, ele não achou que ia ser um baixar na carreira, mas eu acho que foi, e voltar a uma equipa top, a uma equipa de elite na Fórmula 1, vai também com toda a motivação, e apesar de me dizer, sim, o Bottas também pode vir com motivação, eu acredito que sim, mas com a mesma motivação que estes dois pilotos, por exemplo, não sei, acho um bocadinho complicado.
Mas tu falaste aí na questão do Ricardo, e o Leitão, por exemplo, adora o Ricardo, eu sei.
Eu gosto muito também, é um piloto que eu admiro.
Ia mesmo falar do Ricardo, que na verdade eu acho que, ou seja, o saltares dentro das três principais, Red Bull, Mercedes e Ferrari, eu acho que saltares diretamente de uma para a outra é sempre é complicadíssimo, não é nada fácil de acontecer. E até que ponto é que Ricardo sair da Red Bull para a Renault não foi um bocado libertar-se desse, ou seja, Ricardo percebeu que não tinha espaço na Red Bull, até que ponto é que não decidiu ir para a Renault, como podia ter ido para outra, para poder ficar disponível para depois poder saltar para uma Ferrari ou para uma Mercedes? Eu vejo possivelmente isso como uma estratégia de carreira, e por isso, não, aliás, eu quando penso nos principais candidatos ao lugar do Vettel agora, além de Carlos Sainz, penso muito em... ou Alonso, mas isso não faço mesmo ideia, se isso é uma possibilidade ou não, acho que só quem esteja próximo dele e que fale com ele é que sabe, mas eu vejo perfeitamente Ricardo a assumir o lugar na Ferrari, e se eu estivesse na Ferrari e pudesse escolher um piloto, Ricardo para mim seria uma aposta muito forte, é um piloto super experiente já, é um piloto que sabe ganhar corridas, é a última época que ele fez pela Red Bull, ganhou no Mónaco, se não me engano, é um piloto que sabe ganhar.
Eu acho que é um piloto hoje super desvalorizado.
Super desvalorizado, teve uma época para esquecer, pronto, porque a Renault também não lhe deu melhor carro, fez na mesma uma melhor época que o Hülkenberg, por não sei quantos pontos, 20, por, não tenho a certeza.
Não, mas tirou o melhor partido do carro,
sem dúvida. Sem número de dúvidas. É um piloto que, a única coisa, eu vou-vos contar, e isto vai parecer estúpido, mas a única coisa que eu não gosto no Ricardo, ou que eu, se eu fosse a contratar, pensava duas vezes, é o azar que ele tem. É um piloto com azar, é verdade. Eu acho que ele é um piloto com azar. E a sorte e o azar nestas coisas é importante, não é? E a tal estrelinha de campeão que se fala tem muito a ver com sorte. Mas claro que é um fator que não deve ser ter em conta e nem há analytics das equipas que prevejam o fator sorte, mas realmente isso é... Acho engraçado, que eu acho que o Ricardo é um piloto com azar.
Olha, mas então, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu, agora que passou um ano da mudança do Ricciard para da Red Bull para a Renault, eu consigo analisá-la como um erro de carreira. E eu sei que estou a discordar contigo, porque tu estás a dizer que pronto, eu quis ser um bocadinho da pressão do Verstappen e estava a sentir que a equipa não estava a acompanhá-lo da mesma forma que estava a acompanhar o holandês, mas aquilo que eu senti também foi que o Ricardo não teve o discernimento de pensar, pá, vou de frente com isto, tenho um carro que continua a ser competitivo e neste momento a Red Bull não estava preocupada com que segundo piloto é que ia colocar na Red Bull. Porque assim, o Max Verstappen, e eu sei que o Jean-Pierre vai discordar disto que eu vou dizer, mas o Max Verstappen, apesar de ser um piloto incrível, para mim, a nível de, neste momento, talento dos dois pilotos, tanto do Ricciard como do Verstappen, eu colocaria como iguais. E colocaria como iguais pelo seguinte ponto. Eu acho que tanto um como o outro, com o melhor carro na grelha, conseguem ser os dois campeões do mundo. E com todos os fatores que tu disseste, quer sorte, quer o carro que lhe dão, as estratégias que lhes são dadas. Ou seja, todos esses fatores a tendo em conta, se ele tiver a época perfeita, conseguem ser os dois campeões do mundo. Conseguem... Aquilo que eu tenho a noção é que conseguem dar o maior rendimento ao carro possível. Portanto, eu via com muitos bons olhos a entrada do Ricardo na Ferrari. Acho que, por exemplo, o Carlos Sainz também iria fazer muito bom papel na Ferrari. Mas acho que em todos os pontos colocaria aquela questão que se calhar a Ferrari não quer muito, que é de haver um segundo piloto, porque o Ricciard vai querer ser segundo piloto de um Charles Leclerc, o Carlos Sainz também, são os dois pilotos mais velhos, são os dois com pilotos mais experiência na Fórmula 1. Ou seja, será que iam para esse papel de segundo piloto, mas pronto, mas querendo ser primeiro, obviamente, o Alonso obviamente tinha aqui com outros parâmetros, mas estes dois pilotos, será que viriam com essas duas condições, com essa condição?
Uma boa pergunta. De qualquer forma, eu acho que o piloto que for substituir o Vettel nunca vai ser para ser segundo piloto. Pelo menos assumidamente, porque a Ferrari ia buscar um piloto de topo, não é? E ia buscar um piloto, acho que vai sempre buscar um piloto que considerem ter as qualidades necessárias de um campeão, acho que não vai buscá-lo para dizer, olha, vens para a Ferrari, mas esquece aí as hipóteses de seres primeiro piloto. Acho que ninguém vai... Nem acho que isso faça sentido, acho que a Ferrari nunca pode apostar num piloto que não seja com capacidade de ser campeão mundial. Uma equipa de topo não pode fazer, digo eu. Mas pronto. Vamos ver, como o Jean-Pierre diz, a silly season é silly e tudo agora é rumores, resta-nos sonhar alguns, não é? E os outros rezar.
Olha,
que seja
uma boa escolha. Eu gostava mesmo era de ver o Vettel mais uma época na Ferrari. Caso ele não vá para a Ferrari,
sim, também o via
com bons olhos numa claro. McLaren, por exemplo. Porque eu sinto que a McLaren é uma equipa, pronto, agora com isto da pandemia não sei, mas era uma equipa que estava claramente em crescimento. Portanto é um carro que consegue dar tudo ele, ainda por cima tendo ao lado dele o Lando Norris, podia aprender bastante com o Vettel.
Foi o que o Alonso disse quando saiu da Ferrari.
O quê?
Foi o que o Alonso pensou quando saiu da Ferrari.
É aquele tipo de pensamento que depois não dá em nada.
Não sabe. Não sabemos.
O que o Vettel vai fazer para a McLaren?
O Vettel é um piloto que ajuda os pilotos mais jovens. Aliás, certo, vê-se claramente.
Com o Leclerc.
Leclerc.
Exato, claro. Certo. Mas não faz sentido, não faz sentido. O Vettel, eu não vejo como qualquer outra opção estratégica para a carreira do Vettel, ele não aceitar ficar na Ferrari.
A não ser Achas que é Ferrari ou fora da Fórmula 1?
Não, pode não ser fora, não pode, pode não ser fora da Fórmula 1, ou seja, se ele não aceitar ficar na Ferrari, alguma equipa o vai querer de certeza. Agora, é como o Alonso, mais 2 anos e pronto, vou-me embora, vou para os rallies.
Não sabemos.
O Alonso é que era muito bom. Por acaso, é que eu estou um bocadinho dividido. Eu, por um lado, gostava que o Vettel renovasse, mas o Alonso também era um piloto que gostava muito de
ver. Isso é uma boa questão, Sam. Se tivesses que decidir, o que é que preferias para a próxima época, no lugar Vettel continuar ou Alonso ir para a Ferrari?
Olha, depende muito das circunstâncias. Porque vamos imaginar, se eu sentir que o Vettel assina com a McLaren e vê na McLaren um carro competitivo daqui a 1-2 anos. E consegue, eventualmente, pôr a McLaren como um carro competitivo, até se calhar preferia ter Vettel na McLaren e voltar a ter Alonso só para aqueles 2 anos na Ferrari para ver, só para ver o que é que acontece, só para ver o que é que, ou seja, lançar ali astas para a fogueira só para ver o que faísca é que se solta entre ele e o Leclerc para perceber o que é que, como é que as coisas iam acontecer. Tem esse essa curiosidade, confesso.
Só okay. Para mandar mais um nome, mas outras pessoas avançaram, Giovinazzi, que é da escola da Ferrari, da Verdade. Academia Ferrari.
Giovinazzi ainda não está pronto para ir para a Ferrari.
Eu não. Também acho que não. E há outra questão, que é, a Ferrari vai querer ter 2 pilotos jovens, isso nunca aconteceu, será que vão querer apostar nisso?
Eu acho que o Raikkonen já mandou mensagem ao Binotto a dizer, eu estou livre.
O Raikkonen? Não, o Raikkonen não...
Não sei.
O Raikkonen só quer, que o Raikkonen só quer fazer receber o seu paycheck, divertir-se e pronto.
Ah, não quer estar na Ferrari, quer estar na Alfa Romeo.
Eu acho que o Raikkonen neste momento não se interessa muito onde está, ele só quer correr.
Ele gosta de correr, também não...
Ele não está à espera de um carro para ser campeão do mundo. O Raikkonen é o...
Teve, quantos anos é que ele teve na Ferrari para ser campeão do mundo? E parece que nem lutou por isso, quer dizer...
Ele foi campeão com o Ferrari.
Sim, mas depois, quando Vettel chega, nos últimos anos, quase que se assumiu como segundo piloto, não? Pareceu um bocado.
O Raikkonen era claramente segundo piloto, por isso é que o Vettel gostava tanto dele, não é? Portanto,
claro.
Era um excelente segundo piloto.
Eu acho que aí é o grande problema da Ferrari nesta decisão, não é? Que o Leclerc não se deixa colocar como segundo piloto.
Pois não.
Não é? Porque se ele se deixasse colocar como segundo piloto, eu acho que esta questão não... de forma tão problemática não aconteceria, mas o facto do Leclerc não aceitar ser segundo piloto faz com que qualquer piloto que a Ferrari queira ir buscar, porque não era este o plano. O plano era o Leclerc ser o jovem, ser o campeão daqui a uns anos.
Eu acho que o plano era o Vettel...
ser um jovem promissor que ainda não chegou ao nível do Vettel.
Exatamente, mas isto sai trocado.
Mas quem estragou aqui as contas não foi o Leclerc.
Foi o Vettel.
Quem estragou aqui as contas foi o Vettel.
Certo.
O Vettel é que tem mais experiência, tem 4 títulos de campeão do mundo. O Vettel é que nunca, não era suposto ter corrido pior que o Leclerc.
O Vettel é que rodou no Bahrein, o Vettel é que rodou em Itália.
Assim não há condição.
O Vettel é que disputou contra o Verstappen em Silverstone.
Não dá.
Eu vou falar, essa nem não me lembras desta.
Não podes pedir, não podes pedir ao Leclerc para ir para a Ferrari e dizer, epá, conduz um bocadinho mais devagar.
Claro.
Tem que ser o primeiro piloto, mesmo que fiquemos em último. Não pode
ser. A situação do Brasil, para mim, foi um escândalo.
Pronto, tivemos também a situação do Brasil em que... Não, mas calma. A situação do Brasil, eu acho que, apesar de atribuir a culpa ao Vettel, acho que foi
claramente culpa do Vettel.
Não, ok. Claramente culpa do Vettel, calma. A minha questão é, eu acho que foi um azar tremendo com um toquezinho daqueles... os dois carros da Ferrari terem feito DNF. Acho que houve toques similares e piores entre colegas de equipa e não só durante a época da Fórmula 1 ano passado, e os carros não nem sequer precisaram de toques.
Mas isto é a dinâmica de uma corrida, não é? Tudo pode acontecer.
Claro. Não, o Vettel obviamente encostou um bocadinho mais para a esquerda e pronto, e tocou no Leclerc.
Aprendeu com o Verstappen.
Não sei
se lembram em Baco, o Verstappen a mandar Ricardo fora da corrida completamente.
Não, mas olha,
Ricardo estava a chatear o Verstappen nessa corrida há mais de 10 voltas.
Um toque, Eu vou-te dizer um toque que foi muito similar a nível de intensidade, que foi o toque do Verstappen.
Ou o Vettel?
No Grande Prémio da Áustria, okay. O ano passado.
Ao Leclerc.
A nível de intensidade, foi um toque muito similar.
Não estou a dizer o contrário, mas estamos a falar de uma intensidade no Brasil, ou seja, intensidade 1, vamos pensar, no Brasil, a 310 depois de uma reta DRS, ok? E na Áustria, numa curva cotovelo, a 40 a hora. Ou seja, nada a ver, não é? Não pode ser.
Pronto, sim, eu sinto que já estamos aqui a passar para... Só para concluir,
eu acho que eles tiveram um tremendo azar nessa situação no Brasil e...
Certo, foi azar, sem dúvida que a Fórmula 1 tem esta componente.
O Vettel é quem terá a culpa nessa situação. Sim, eu também concordo.
Muito bem. Malta, andando aqui para a frente e pensando mais uma vez, eu sinto que chega aqui sempre uma altura no podcast em que sonhamos que as corridas vão começar. Não sei se isso vos acontece, mas eu entusiasmo, começamos a falar dos pilotos e das construtoras e eu começo a...
Não, eu fiquei muito contente da Silly Season ter começado mais cedo este ano, porque normalmente é só para julho.
Pois.
Mas agora está a arrancar já em abril, pá, e eu estou a adorar.
E até quando? É que será? É interessante pensar nisso. Mas muito bem, eu queria só avançar que pronto, o chefe da Red Bull esta semana falou, né? Helmut Marko contou que basicamente a Liberty Media está a planear começar a época 2020 na Áustria, num formato diferente, em que acho que até seria com duas corridas no Red Bull Ring. Vocês acreditam? Acham que é especulação? Acham que ele tem algum fundo de verdade? Jean-Pierre,
assim,
que é que tu que és fã deste ring, imagina.
É o dono da Red Bull, é o dono da pista. Claro que o homem quer, não é? Claro que o homem quer. Claro que o homem não quer uma, pede logo duas. Ele pede logo duas consecutivas.
Até podiam ser oito logo de seguida e fechava-se o campeonato.
Fazemos tudo aqui. Os hotéis são da Red Bull, os transfers são da Red Bull, é tudo nosso. Não, mas a hipótese do Grande Prémio começar na Áustria é ótimo para mim, sim, eu sou fã desta pista. Atenção que a pista, o Grande Prémio anterior, que é o Grande Prémio da França, se não estou enganado, exato, França, no fim de semana de 25 e 26 de junho, ainda não foi adiado, portanto, ainda não podemos, de alguma forma, especular mais daí, mas a verdade é que a França está numa situação também complicada no que toca à pandemia. E portanto a situação da Áustria parece-me claramente plausível, porque o circuito da Áustria é um circuito bastante afastado, é um circuito bastante isolado, tem muito poucos habitantes locais a viver em redor do circuito, e o facto de os donos da prova se terem demonstrado a fazer o circuito à porta fechada, eu acho que ajuda bastante. Já falámos aqui também no episódio anterior que há grandes prémios que não aceitam ser à porta fechada, como por exemplo o Grande Prémio da Holanda, ou não aceitam, entre aspas, não querem mesmo nada. E portanto o facto de a Áustria ter esta conjuntura, portanto estas condicionantes à volta do circuito, e o facto de estar ok para ser à porta fechada, eu acho que é a receita perfeita para que isto realmente arranque no Grande Prémio da Áustria. A questão de ser duas corridas consecutivas é que já acho curioso, ou seja, é já uma antecipação da Fórmula 1 em antecipar o facto de se calhar não vamos conseguir fazer muitas corridas e portanto vamos já fazer aqui duas, para garantir já pelo menos aqui duas, mas a questão é depois também qual é a validade disto, não é? Ou seja, nós, e pergunto-vos como fãs, nós vemos um campeonato de 22 corridas, ou seja, para nós o campeão do mundo é alguém que consegue ganhar por conduzir em 22 circuitos diferentes, não é? Com características completamente diferentes entre eles, e ganhar. E portanto a questão é, isto é viável fazermos um grande prémio que, vamos pensar, tem 15 corridas, mas é 3 na Áustria, 3 na França, 3 na Holanda, pronto, o que seja, agora estou só aqui a dizer nomes.
Sim, sim.
Fará isto sentido?
Aqui a questão do fazer sentido é relativa perante a situação que vivemos. A questão é, as equipas precisam, não é?
Certo, as equipas precisam de corridas.
Os circuitos precisam, exatamente. Os pilotos precisam de corridas, toda a gente precisa de corridas. A minha pergunta a ti, enquanto espectador e fã das corridas, é: se fizerem duas corridas na Áustria, tu não vês a segunda?
Vejo, certamente.
Se disserem três, não vejo a terceira.
Então, deixa-me só colocar aqui uma outra questão.
Vou ver. Mas vou sempre olhar para este campeonato de uma forma diferente dos outros.
Mas isso vais sempre olhar independente.
Certo, é um COVID,
de,
não é?
Percebes o claro, que eu quero dizer?
É
um ou seja,
COVID, claro.
Eu acho que os dirigentes da Fórmula 1 estão mais preocupados em que não haja equipas a entrar em falência e que a modalidade não seja o mínimo prejudicada do que, pronto, estão mais preocupados com isso do que propriamente se este campeonato vai ser 100% legítimo. Pá, não vai ser. Haver campeonato este ano, qualquer que seja o campeão, infelizmente vai ser sempre olhado como foste campeão, mas foram só X corridas. É chato e está a acontecer isso em todos os esportes. Certo. Há de ser o mesmo no futebol, há de ser o mesmo no xadrez. Samuel, ias dizer, desculpa.
O xadrez, não sei se envolve algum tipo de cancelamento, não estou a par disso. Então,
o xadrez é um desporto e sim, é feito uma pessoa frente à outra.
Portanto... É frente, mas se a pessoa fizer de máscara, com 2 metros... Ali
sim, estás a discriminar um bocadinho o xadrez. Mas percebo o ponto, mas não te esqueças que há agora uma modalidade que está em ascensão e que inclusive está a ganhar muita notoriedade, que é o telexadrez. Pronto, vamos ver.
Olha, mas só respondo só fazendo uma outra pergunta, que é, vocês viam o Grande Prémio da Áustria 2 vezes, sendo que a segunda vez, sendo que o circuito ao contrário?
Acho que isso tornava mais interessante, não sei se é viável o circuito ao contrário, se funciona.
Porque há essa possibilidade de algumas pistas poderem ser ao contrário, só para a dinâmica ser um bocadinho diferente.
Curioso, por acaso não tinha pensado.
O Grande Prémio da Áustria... A outra coisa que eu vos pergunto é, como é que seria a primeira curva da Áustria se o circuito fosse ao contrário?
Bem visto.
Não, está bem, mas eles tinham que começar, não é? Também mais para trás, pois, mas aquilo é muito apartado.
Pois, eu pus-me a pensar foi, sendo ao contrário, em que curva é que o Verstappen vai afiambrar o Leclerc?
Pronto, é? Pode ser também essa a questão. Mas fora de brincadeira.
Será que chega à curva do cotovelo? Diz, desculpa, Sam.
É criticar essa corrida do Verstappen, é que aquela corrida do ano passado foi
não estou
um luxo.
A criticar.
Corrida de sonho, já sabemos. blá blá blá, pronto.
Fogo.
Enfim, eu acho que nós, se eu tiver 2 corridas da Áustria para ver, eu vou vê-las com todo o agrado, como é óbvio. A ideia que até se está a colocar é de haver uma corrida ao domingo e haver outra quarta-feira à noite.
Espetáculo.
Era mais ou menos essa a ideia.
Olá, vou estar a ver.
Eu também.
Epá, espetacular, uma quarta-feira à noite a ver um grande prémio de Fórmula 1, eu via com todo o agrado. Seja ao contrário, querem fazer só metade da pista, quer dizer, na Áustria não convém.
Mas eles ao contrário vão ter que alargar aquela primeira.
Vão ter que alargar a primeira. Mas eu acho que eu estou pronto para que comece a Fórmula 1 em qualquer molde que seja. E eu sei que se calhar há pessoas que pensam mais vale cancelar do que se calhar ter pistas repetidas ou o que for, eu não me importo, ou seja, eu já estou tão sedento para querer ver uma corrida de Fórmula 1 que já não temos, se pensarmos bem, a última vez que vimos uma corrida de Fórmula 1 foi em novembro e foi para ver a corrida da Abu Dhabi, que eu prefiro não ver. Portanto, quer dizer, já não há uma emoção a nível do automobilismo para mim desde o Grande Prémio do Brasil.
Mas odeias Abu Dhabi, desculpa.
Ah, eu acho que o último setor da Abu Dhabi é um degredo. É uma coisa que devia ser apagada por completo. Acho que a pista tem que ser redesenhada. Eu acho que o primeiro e o segundo setor são muito bons. Acho que o terceiro setor acho que é horrível. Aquelas curvas de 90 graus, não dá para ultrapassar, não torna minimamente interessante. Mas pronto, isso é para um assunto para outro dia.
Sim, estávamos aqui a falar antes, desculpa, sempre da primeira corrida ao contrário da Áustria, mas também é assim, quem faz o Mónaco faz aquela.
Sim, sem dúvida. Mas,
é um bom ponto.
É sim, a primeira curva do Mónaco não passam todos.
Verdade.
Não passam, mas eu acho que a curva da Áustria também é subir como a do Mónaco, de certa forma, exatamente.
Exatamente.
Tal como em vez de uma ser para a esquerda, outra para a direita.
Certo, e a malta tem que fazer ali um compasso de espera para aquilo arrancar, porque também aquilo é apertado, não passam ali os 20.
Sim, mas eu acho que vão ter que alargar ali a escapatória, ou alguma coisa desse género, alguma modificação que vai ter que ser feita se efetivamente quiserem fazer com o layout ao contrário, acho que sim. Agora, eu acho que há aqui 2 coisas que temos de ter em mente, que é, primeiro, para o arranque do campeonato de Fórmula 1, primeiro, acho que neste momento chegamos toda à conclusão que os grandes prémios serão todos à porta fechada até ao final da época.
Muito provavelmente, certo.
Pronto, que mais tarde ou mais cedo serão todos à porta fechada. A segunda questão é, lá está, a perceber a nível de logística como é que isto tudo vai funcionar, porque se começar na Áustria, eu não estou a ver a Fórmula 1 a fugir muito da Europa, aqui à procura de um campeonato. E eu até ouvi aqui há dois dias no podcast de Eleven Sport a possibilidade também de fazermos um campeonato, o que me pareceu uma proposta muito interessante, de fazermos um campeonato no Médio Oriente. Ou seja, que havia pistas, mais do que condições de pistas e variáveis de pistas e o que fosse, para que as coisas lá acontecessem. E aquilo sendo um condomínio fechado, entre aspas, aquela zona do globo onde há as pistas, que as coisas mais ou menos se orientavam por ali. Não sei qual é que é a vossa opinião.
Pois, Samuel, tu falaste disso durante a semana, falámos sobre isso, mas depois, entretanto, confesso que não tive a oportunidade de explorar. Não sei se pode explicar aqui um bocadinho aos ouvintes o que é que consiste essa questão. Ou seja, portanto, era todos os grandes prémios nessa zona, portanto, Bahrein, Abu Dhabi, etc. E, portanto, por isso simplesmente realizar-se os circuitos apenas no Médio Oriente, é isso?
Aquilo que eu ouvi, pronto, e aquilo que me estava ali a surgir, até como uma boa ideia, dada pelas pessoas que estiveram a falar no podcast da Eleven Sport, teríamos o Grande Prémio de Abu Dhabi, o Grande Prémio do Dubai, o Grande Prémio do Bahrein e o Grande Prémio do Qatar. Sendo quatro grandes prémios, acho que ainda aqui se colocaria um quinto, que eu não me recordo o nome, mas que esses todos grandes prémios, portanto, estão todos habilitados para receber
circuito,
a Fórmula 1, tanto a nível de asfalto, como a nível de largura da pista, como a nível de comprimento da pista, portanto, estão aqui postas todas as condições para que tivéssemos uma boa corrida de Fórmula 1 e uma corrida em condições, e depois essas pistas ainda teriam várias variantes, ou seja, várias variáveis, ou seja, a pista dava ainda para modificar, e eu, por exemplo, daquilo que eu vejo da pista do Bahrein e da pista de Abu Dhabi, que são talvez as pistas que eu conheço melhor, percebe-se que há um circuito já pré-definido, mas que se pode fazer dois ou três circuitos, mesmo que sejam mais pequenos. Portanto, ter várias variantes de pista e assim fazer a sensação que teríamos a correr em várias pistas, mas sendo a mesma pista, basicamente. Portanto, acho que é uma ideia interessante, acho que é uma ideia que faz sentido. Fazendo na Europa, ou fazendo no Médio Oriente, ou até fazendo metade Europa, metade Médio Oriente, acho que era uma boa ideia.
Concordo. É mais uma das hipóteses que temos em cima da mesa, e o que não faltam agora são hipóteses, não é? Claramente, o que isto me diz é que está todo o mundo a torcer para que o campeonato aconteça, de uma maneira ou de outra.
E nós sim, eu acho que o que não queremos é que não haja corridas, basicamente.
Exatamente. Quase que já estamos aí, já se falou, não é? E até por sugestão nossa do cartódromo de Odivelas. Ainda não ouvi muitas notícias, mas já correm os rumores.
Já falaram do Grande Prémio de Portimão, mas eu realmente não percebo como é que não equiparam ao Grande Prémio de Odivelas.
Mas, Samuel, eu depois partilho contigo os links e as fontes que tenho utilizado. Num dos sites bastante conceituados que eu vou, falou-se no cartódromo de Odivelas. E que Marco Rosberg iria para a Ferrari.
Rosberg para a Ferrari?
Sim.
Isso é que eu duvido.
Isso mesmo.
Acredito mais que o Kevin Magnussen esteja no corpo do Leclerc a correr corridas virtuais do que o Rosberg vá para a Ferrari.
Bem visto.
Mas pronto. É bem indiferente. Olha, já falámos aqui antes de um campeonato só na Europa, um campeonato só no Médio Oriente, um campeonato só na América do Sul. Bora. Venha agora, a F1.
É isso. E agora ia perguntar, se nós fôssemos donos da F1, se não houvesse problemas de logística e pudéssemos escolher 8 corridas, que 8 grandes prémios é que escolheríamos? Não sei quem é que gostava de começar. Ou seja, que 8 grandes prémios...
Isto partindo da premissa que são precisas 8 corridas para sagrar um campeão do mundo, não é?
Exatamente. Se tivessem que escolher 8 corridas, não interessa as logísticas, vocês só podiam 8 corridas para definir um campeão do mundo. Quais é que seriam essas 8 corridas?
Ok. Querem fazer isto tipo, vamos dando uma vez ou damos as 8?
Eu acho que mais vale mandarmos as 8 e depois discutimos entre nós um bocadinho, ou vamos discutindo ao longo que estamos a dar as cada uma das pistas, de certa forma.
Ok, queres começar então, Samuel?
Bora, Samuel.
Ora bem, então o meu campeonato seria, portanto, composto por 8 corridas, eu diria, magníficas. E começaríamos então talvez com a melhor corrida do mundo. Com a melhor pista do mundo, na minha opinião. Começávamos com, Spa-Francorchamps, na Bélgica.
Ok, okay.
Portanto, acho que é obrigatório, não é? E acho que seria um belo início de campeonato.
Achas que era bom para começar logo a ação?
Espetacular, exatamente. Aquilo, tínhamos ali o Radilhon, aquilo gerava logo grandes ultrapassagens, grandes controvérsias, e acho que seria um belo início de campeonato. Isto, lá está, não envolvendo logísticas nem tudo mais, sendo o campeonato perfeito, de certa forma. Depois da Bélgica, iríamos para a Itália, para Monza. Portanto, a pista mais rápida do mundo, e seria para mim a segunda pista. Acho que também é obrigatório estar num campeonato, num calendário de Fórmula 1.
E até porque já temos bilhete, não é? Por isso essa tinha mesmo que acontecer.
Exatamente.
Samuel, tem aqui, concordo com estas duas.
Pronto, ok. Depois, eu se calhar aqui vou diferenciar um bocadinho de vocês, mas para mim é obrigatório, é a criação da Fórmula 1, é a primeira corrida que houve da Fórmula 1. Silverstone tem que estar presente num campeonato do mundo. Também é uma pista, pá, que a meu ver tem tudo, tem curvas rápidas, curvas apertadas, retas, acho que traz sempre corridas espetaculares. Silverstone para mim era a terceira corrida do campeonato. Em quarto lugar, onde se prevê que vai começar o campeonato do mundo este ano, na Áustria, era para mim a quarta pista.
Okay.
Portanto, acho que é uma pista também muito interessante, é uma pista curta, mas muito, muito também cheia, traz sempre grandes corridas, grande emoção, acho que também é uma pista muito, muito, muito bem conseguida. Okay. E depois então sairíamos da Europa, e a primeira pista que eu escolheria era o Brasil. Portanto, a pista em São Paulo, pá, espetacular para mim, uma pista que eu adoro, uma pista histórica, uma pista que traz sempre grandes corridas, na minha opinião. Quer seja, tem aquela também variante que chove muitas vezes em São Paulo na altura da corrida, portanto acho que é sempre também um grande espetáculo. Depois do Brasil, íamos para o Canadá, portanto no Canadá uma pista também curta, mas muito, muito bem conseguida, tem ali chicanes muito, muito boas, a última chicane com o Hall of Champions, temos retas, uma pista rápida, super, traz super entretenimento, também muito bem conseguida. Depois, Canadá, Singapura, e Singapura mudava aquele conceito cá no Mónaco, ou seja, não havendo Mónaco, para mim era Singapura, é corrida citadina, à noite, todo o glamour que vem do Mónaco passa para Singapura, e acho que para mim é uma corrida que eu gosto muito de ver, e portanto é uma corrida que o Vettel também é um expert, não é? Também seria que estar aqui no fundo. E depois a final, a última corrida do campeonato, para mim não se realizava em Abu Dhabi, mas não era muito longe, para mim realizava-se no Bahrein, portanto acabava também com uma corrida à noite, e o Bahrein para mim também traz corridas sempre muito, muito boas, nos últimos 2 anos sempre trouxe corridas interessantes, não é talvez o maior layout, mas eu gosto de ver correr ali sobre as luzes à noite no Bahrein, os carros de Fórmula 1 ficam com umas luzes espetaculares, e acho que é um grande espetáculo televisivo. Portanto, acho que seria um ótimo final de campeonato.
Muito bem, muito bem. Gosto. Acho que seria um belo campeonato. Não sei se concorda, Jean-Pierre.
Concordo. A grande maioria das escolhas estão nas minhas também, adiante já. Mas sim, parece muito bem, Samuel. Portanto, não há nenhuma, exceto a última que referiste, que é o Bahrein, não me excita assim tanto.
Ok, ok.
Vamos ouvir, Jean-Pierre, por favor.
Não, Leitão, por favor. Não sei se
Leitão.
Depende, okay. Tu tens muitas diferentes do Samuel, Jean-Pierre.
Portanto, eu penso que tenha 3 diferentes do Samuel. Eu não tenho Brasil, porque efetivamente, apesar de efetivamente, aliás, é um grande, grande prémio. Queria começar por dizer que, portanto, para mim foi difícil escolher estas 8, porque há muito mais do que 8 grandes prémios que eu adoro. E portanto foi difícil, mas portanto não escolhi Brasil, não escolhi Bahrein
e Singapura também não, creio eu.
Singapura escolhi.
Singapura escolheste, ok.
Singapura escolhi. Repete lá todas que disseste outra vez, Samuel.
Portanto, o que eu escolhi foi Bélgica, Itália, Silverstone, Áustria.
Ah, exato, e Silverstone. Okay, e Silverstone, okay. Pronto. Portanto, não escolhi Brasil, não escolhi Silverstone e não escolhi Bahrein. De resto, as outras 5 escolhi também. Bélgica, Áustria, Itália, Canadá e Singapura. Singapura acho que é uma corrida mesmo pá, linda, linda mesmo, aquela curva, aliás, aquele conjunto de curvas que ele passa assim no mini túnel e depois é para voltar ali para trás, eu acho que é capaz de ser, se calhar, o conjunto de curvas mais difícil de fazer na Fórmula 1, tirando aqui a questão do Mónaco, claro, pronto, e as restantes, Áustria, uma pista com 3 DRS numa zona lindíssima no meio da montanha, ou seja, gosto bastante, aqui por uma questão de beleza também escolhi, e conjuntamente com o Canadá, também acho que são mesmo bem bonitas. O que é que eu não escolhi que tu escolheste, Samuel? Mónaco, pá, que eu não percebo como é que não se escolhe um Mónaco, não percebo. Porque é a classe, ou seja, é aquilo que trouxe à Fórmula 1, ou seja, para onde lançou a Fórmula 1 depois de termos o Mónaco?
É Mónaco.
E reparem, a dificuldade de fazer aquela pista, eu percebo que não é uma pista com ultrapassagens, eu percebo isso, mas é uma pista com acidentes, é uma pista que não chegam todos ao fim.
É uma pista em que podes ver o Verstappen a transformar um Fórmula 1 num barco, Samuel. O que é que queres mais?
Sim, eu adoro o Mónaco, eu adoro o Mónaco, pronto.
Pá, eu gosto do Mónaco, mas gosto dos primeiros 10 minutos, depois...
Também, percebo.
Pois.
Sou sincero. E por isso é que eu... adoro o Mónaco. Pronto, mas eu, por isso é que eu decidi trazer aqui uma pista que é também citadina e que podia substituir
certo. Na minha opinião. Mas lá está, vocês conhecem-me, eu sou muito mais fã de pistas de cidade do que pistas fora de cidade, e por isso é que eu também escolhi Mónaco e Singapura. Okay. Outras que escolhi que tu não colocaste, uma, o Leitão acho que odeia, que é o Japão.
O Japão teve quase para entrar nas minhas escolhas.
Eu acho. Epá, eu não gosto do Japão porque não a consigo fazer na PlayStation. É mais só isso, não tenho nada pessoal contra.
Okay.
Infelizmente aquilo é subir e descer e eu espero que se...
Mas é isso, é essa dinâmica do Japão, e tu já disseste isso, vamos para a montanha, aquilo é subir e descer... mas eu acho que é mesmo, acho que é grande pista.
Acho que é uma pista icónica também.
Exato,
acho que é
grande pista. Com uma técnica também fenomenal. Diria equiparada a Silverstone, que eu não escolhi no meu, apesar de lá está, é também uma pista icónica e percebo o motivo que o Samuel deu, a primeira corrida de Fórmula 1, mas entre as duas eu prefiro Japão. E depois escolhi uma, não sei se é válido, olha, não sei se vocês vão aceitar, mas fazia parte do campeonato deste ano, portanto podia escolher, e que estou desejoso de ver uma corrida aqui, que é Vietnã Hanoi.
Achei que ias dizer Holanda.
Não. Okay, a Holanda, claro, Verstappen, sim, faria sentido.
Pai, eu não escolhi o Vietnã, pelo simples facto que eu não faço a mínima ideia. Ou seja, nós temos mais ou menos o layout da corrida e até parece muito interessante. Há ali uma mistura de várias pistas.
Estou muito curioso. Estou muito
curioso. Parece muito, muito engraçado, mas ainda não sei.
Eu percebo que será difícil de aceitar esta, mas a questão é, era escolher 8 dentro destas 22.
Claro.
Eu escolhi o Vietnã porque fazia parte destas.
Escolheste uma pista que ainda não se realizou.
Exato, mas porque acho que isso iria ser extremamente emocionante.
Ok.
E portanto faz parte das minhas 8.
Acho que sim.
Bora, a Leitão, certo? E tu?
Ok, eu vou-vos dizer as minhas muito brevemente.
Foi muito diferente?
Atenção, Leitão, só para pôr esta premissa... Sim. São as 8 pistas que tu queres ver correr na Fórmula 1, não são as 8 pistas que tu és melhor no Fórmula 1 2019 na PlayStation.
Exato, claro, até porque aí ficas sempre atrás.
Mentira. mas para breve, Jean-Pierre, havemos de gravar uma corrida no...
Está agendado.
Na PlayStation e para criarmos.
Exatamente, e vamos mostrar aqui aos ouvintes que isto não pode ser só aqui conversa.
Que essa conversa seja o top 100 do... Do Mónaco à chuva, vai cair por água, literalmente. Malta, eu para mim começar logo a abrir Mónaco, muito rápido, despachar logo essa corrida, porque começar a época logo com o Verstappen a espetar-se na qualificação e a ficar para os últimos lugares, estão a perceber? E Ricardo na frente, já na Ferrari, a não deixar ninguém passar. Pronto. Para abrir assim a época.
Não consigo.
Seguido disso, ia para uma pista que vocês também falaram, Monza, Itália, porque acho que é uma corrida que tem que acontecer, é uma corrida super rápida, é uma corrida que tem que acontecer, na minha opinião, porque é o reduto da Ferrari. Se bem que, confesso, que acho que ver Monza sem um único espectador vai ser doloroso, vai ser das pistas mais dolorosas de ver sem
espectadores. Vai ser a mais espectadores. Dolorosa.
Pois, mas é assim, mas não consideramos esse fator. E, por exemplo, Monza também é uma escolha de todos, pronto, claramente, e acho que
exatamente.
Porque pela emoção que é o Grande Prémio de Monza, não é? Toda a gente fala no,
No... Mas eu acho também pela velocidade máxima que os carros atingem, pela...
E por ser histórico,
aquela chicana da Ascari, que é a chicana que tu sobes, passas a ponte e mandas esquerda, direita, esquerda, pá, é uma curva, é uma chicana espetacular de ver na televisão, os carros parece que vão a voar de lá, pá, é espetacular.
Verdade, verdade. Em terceiro lugar, seguia para a Bélgica também, uma escolha que toda a gente, claro. Uma pista que toda a gente quer ver, nem que seja
pista do mundo, possivelmente.
Pelo S.
Ah, pelo Radelhão, pelo Radelhão.
Exatamente, pelo Radelhão, obrigado. Depois da Bélgica, e assim como na Bélgica, a Áustria também muito pela vista, por todo o ambiente cá à volta, espetacular, e gosto imenso. E a última pista que houve, o último grande prémio da Áustria o ano passado, que foi incrível, apesar do vencedor, pronto, mas também foi, é uma pista que eu gosto imenso. Singapura, um prémio à noite, um grande prémio à noite, acho que é uma época que, ao ter 8 corridas apenas...
Engraçado que nós temos escolhido Singapura, porque não é uma pista que também forneça muitas ultrapassagens.
Eu fiquei espantado de vocês escolherem, quer dizer, achei que ia ser uma escolha diferente.
Eu também, eu fiquei com a mesma percepção.
Eu acho que tendo apenas 8 corridas, vamos escrever diversificação, não é? E o facto de ser de noite, não é? Parecendo que não traz qualquer coisa. E aliás, quando foi introduzido este grande prémio à noite, eu acho que foi muito também... Porque realmente traz uma mística qualquer esta pista.
E atenção, desculpa interromper, Leitão. E estamos aqui a escolher, por exemplo, Singapura e Mónaco, estas 8, que são os grandes prémios que definem um campeão. E eu acho que Singapura e Mónaco, por exemplo, definem um campeão.
Bem visto, bem visto.
Sim, sim.
Depois de Singapura, Baku, Azerbaijão, acho que nenhum de vocês escolheu esta.
Ok,
então, mas gosto. É um grande prémio que eu gosto. E não é porque eu conduzo bem na PlayStation, prometo.
Especialmente na subida para o castelo, não é?
A subida para o castelo tem ali qualquer coisa. O Leclerc que o diga. Seguido de Baku, iria para o México. É um grande prémio que eu gosto, não sei explicar. Eu acho que acontece porque, como é para o fim, muitas vezes o campeão do mundo sagra-se no México. Não sei se é por isso.
Não, entra na minha lista também, é uma pista que eu também gosto muito.
É
uma
pista. Sim, aquele último setor.
É no México, mais uma vez, é uma pista que me daria muita pena de ver sem espectadores na bancada. Acho que tem qualquer coisa de mágico, tem qualquer coisa de mágico.
Sim, aquela parte final, o piloto vai sempre lá mandar uns peões. Exato. Sim, ali a zona do estádio é espetacular.
Aquela zona ali do estádio tem qualquer coisa de diferente. Aliás, é isso mesmo, uma zona de estádio, que não é normal, não é? Com cadeiras dos dois lados e parece que depois os pilotos passam por baixo da bancada, é incrível. E para terminar, ou seja, isto é o meu sonho de um terminar de um campeonato do mundo, e eu vou explicar porquê. É Estoril, ok?
O homem escolheu o Estoril.
Estoril porquê? O que é que eu imaginei? Nós irmos, mesmo porque é o único grande prémio em que, não podendo haver espectadores, nós podíamos ir ali para a Peninha, em Sintra, de binóculos, ver a corrida, e assim que acabasse, íamos todos a correr para o Marquês celebrar a vitória de campeão do mundo do Kevin Magnussen. E pronto, está feita a época, venha 2021.
Epá, eu acho que não poderia haver melhor conclusão. Atenção.
Mas é que o circuito do Estoril não pode receber a prova, se ainda dissesses por Timão.
Já pôde. E pronto, não pode, mas é porque excepcionais.
Tinha que ser.
Covid também, pronto, pode acontecer, nunca se sabe. Mas pronto, malta. Olha,
muito bem, malta, gostei bastante. Gostei bastante. Aqui o Leitão a marcar a diferença.
Vamos ver como é que vai ser, como é que vai correr.
Opa, quais quer que sejam as 8 pistas, acho que o que queremos é que haja corridas. O que queremos é ver a Fórmula 1 de volta.
É isso.
Não há outra premissa que queremos mais, quer seja em Singapura, no Brasil, Odivelas, é onde for.
Venham elas.
Claro, é deixo for. Já agora também o desafio aos nossos ouvintes, se quiserem, deixar nos comentários quais é que são. Exatamente. As suas 8 pistas preferidas, ou falarem sobre outro tema que tínhamos falado, estão sempre à vontade. Em qualquer plataforma, no Instagram, no YouTube, onde quiserem.
E fechamos sempre, Leitão, desculpa.
Força.
Eu gosto de sempre fechar com a seguinte informação, que é, eu gostava muito que na próxima semana, quando gravássemos o 5º episódio, já houvesse uma data definitiva para haver corridas de Fórmula 1.
Verdade, sempre, também eu.
fechei isto no último episódio e acho que voltava a fechar porque acho que faz sentido.
Eu acho que faz e devemos fechar todos os episódios para ver se dá sorte e para ver se realmente isso acontece.
E porque uma parte de nós ínfima ainda gostava de ir à Itália, não é?
Pronto, também.
Bastante.
Vamos ter de continuar a rezar aos deuses da Fórmula 1.
Apesar de que acho muito difícil, malta. Que ele não está fácil.
O Max Verstappen é por si só pessimista.
Exato, pronto.
Exato.
O Jean-Pierre também o é, não é nada de novo. Portanto, acho que fechamos com essa mensagem que é importante.
É isso mesmo. Bem. Malta,
obrigado.
Despedimos.
Um grande abraço.
Obrigado, Jean-Pierre. Obrigado, Sam. Obrigado a todos.
Um grande abraço, malta.
Um grande abraço.
Até à próxima.
Até para a semana.